בעזרת השם, דף למד ד' את התדוש ביכולות, עולה פסוע בווינזון ובדף, שלום עליכם. סתמוס דף למד ד' נא קוארטה ליניה דסימה, הלתם בקראי פליגי נא קומסו דה ליניה. וימוס נא דיסקוסי אינטרסי ג'נו שירו פסל. הפסוע ג'גמוס צ'ניה וינו. אלי תנקי ספרה תרומה, האופרנדה פראו כהן, פרפו דה בבי סי וינו. אלי פייזי סו אלי ספרו התרומה, דהו וינו פראו כהן, דהו מבחיר. Surgiu um problema depois. Existe uma dúvida se esse vinho de Trumá se impurificou ou não. Então, se a Trumá está pura, o Kohen só pode beber esse vinho, não pode fazer outro uso. Se a Trumá está impura, o Kohen pode usar esse vinho como um perfume Ziluf. Mas o que se faz se existe uma dúvida? O Kohen não pode beber o vinho, porque talvez o vinho se impurificou. Ele não pode usar o vinho como perfume, porque o vinho talvez não se impurificou. Então o que se faz? Diz Rabbi Eliezer, a pessoa tem que proteger esse vinho. O Kohen não pode causar que o vinho se impurifique. Coloque num local protegido, fala Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Yehoshua ao contrário. O Kohen ele pode colocar esse vinho num local desprotegido, para que se impurifique de forma definitiva, e o Kohen possa ter algum uso disso. E... Fala, mas existe uma discussão, como se explicam os psukim? Essa é a base do debate da beleza e da Yehoshua. Atam Bekrai Plig. Damar Avudá Amar Shmuel, Vechen Amar Esh Lakish, Vechen Amar Rab Nachman, Amar Rab Baravua. Falaram todos esses sábios. O Passu. Vani Ine Natati Lechaim Mishmeret Trumotai. Está escrito Trumati no singular, mas se ele é Trumotai. O que o Passu veio dizer é que o Kohen tem a obrigação de proteger a Trumá. Ele recebe a oferenda, ele não pode causar que se impurifique. E o Pasuk escreve Trumati no singular, mas se lê Trumotai no plural. Se a Torá tivesse dito Trumotai com um Vav entre o Mem e o Taf, então seria escrito no plural. Mas está escrito no singular e se lê no plural. Então, a beleza dessa barba, este Trumotai Katuv Medaber. Então, essa primeira explicação do debate, Rabbi Eliezer fala o seguinte, numa situação dessas, que a palavra foi escrita de uma forma e é lida de outra, o que predomina é a leitura. Então fala Rabbi Eliezer, se lê no plural, Trumotai, então se trata de dois tipos de Trumá. O Kohen tem que proteger a Trumá pura, isso é um tipo, e o Kohen tem que proteger Trumá Truyá, a Trumá duvidosa. Quando existe uma dúvida se a Trumá se impurificou ou não, fala beleza também sobre isso, a Torá fala que o Kohen tem que cuidar dessa Trumá para que não se impurifique de forma definitiva. Achat Trumá Teurá, achat Trumá Truyá. Marachmana Abid Lashimu. Assim explica aqui a opinião de Rabeleza. Então por isso fala Rabeleza, o Kohen tem esse vinho de Trumá duvidoso? Coloque num local protegido. Rabbi Yehoshua, Trumá Tiktiv. Fala Bishua que não, o que predomina numa situação dessas, que a palavra foi escrita de uma forma e é lida de outra, o que predomina, para a gente interpretar, é a escrita. Se está escrito no singular, Trumati, então o Kohen só tem a obrigação de proteger a Trumá pura, para que não se impurifique. A Trumá duvidosa, ele pode causar que se impurifique. Por isso fala Bishua, o Kohen tem esse vinho de Trumá que talvez se impurifique ou talvez não, que ele coloque num local desprotegido para que se impurifique, sim, e ele possa usar como um perfume. Pergunta para essa explicação. Lemeira de Abeliezer Savar, Yesh Emla Mikra? Você quer me dizer que conforme de Abeliezer, o que predomina é a leitura da palavra, não a escrita? Urmini, uma pergunta contra isso. Bebig Dobá. Então a gente sabe que o pai tem um direito de vender a filha dele, menor de idade, como uma escrava, como uma amá a ivriá. Mas fala o pastor que nem sempre ele tem esse direito. Se aconteceu o Bebig Dobá, ele não tem mais esse direito. A questão é o que é Bebig Dobá? Então, a Torá escreve Bebig Dobá sem o Yud, entre o Bet e o Gimel. Então, como se lê Bebig Dobá, como se tivesse o Yud, então uma referência a Beget, a roupa. Mas se está escrito Bebig Dobá sem o Yud, então é a linguagem de Bgidá, de traição. A pessoa traiu a confiança do outro. Então, como é que se explica essa palavra? Kevan Tchepirish Talitua Lea, Shuv Enur Asher Lemukhra, Deberebekiva. fala Rebbe Akiva, levamos em conta a leitura, Bebigdobar, como se tivesse o Yehuda, uma linguagem de roupa, que o pastor veio dizer, fala Rebbe Akiva, que se a filha menor de idade se casa, o pai não tem mais o direito de vender ela como uma escrava. Mesmo que ela se divorcie, o pai perdeu esse direito. Rebbe Akiva leva em conta a leitura de Bebigdobar, como se tivesse o Yehuda, uma linguagem de roupa, e uma referência ao casamento. A beleza, Romer, que vai ser bagadba, chuva e nurashai e mukhra. Fala, beleza, que não, levamos em conta a escrita. Não tem o yud, uma linguagem de guidar. Se o pai traiu a confiança da filha, vendeu ela como escrava uma vez, e ela se libertou, o pai não tem como vender ela outra vez. Então, conforme Rebbe Akiva, se a filha menor de idade se casa, o pai perde o direito. Se ela não se casa, ele não perde o direito de vender ela outra pra, como escrava. Então fala bem que se o pai vendeu a filha menor de idade como escrava, ela foi libertada, ela não se casou, ele pode vender outra vez. Mas se ela se casa, o pai não tem mais o direito de vender ela. Fala beleza que não. Não está escrito Bebig Dubá com o Yud. Está escrito sem o Yud. Então levamos em conta a escrita, fala beleza, uma linguagem de Gidá. Se o pai traiu a confiança da filha e vendeu ela como escrava uma vez, mesmo que ela se liberte, ele não tem como vender outra vez. Então fala, beleza, se ela se casa e ela se divorcia, uma vez que o pai não vendeu ela como escrava ainda, ele pode vender. Então o que se vê? Rebbe Akiva leva em conta a leitura e a beleza leva em conta a escrita, o que predomina conforme a beleza da escrita. Não como a gente acabou de falar antes, que a beleza fala trumotai, como se lê. Antes a gente falou que o família beleza, o que predomina é a leitura de Trumotai, não a escrita, que se vê que leva em conta a escrita mais. Ela, então, na volta atrás, explica o debate do caso da Trumá diferente. Esse é o debate. Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua fala o seguinte: se o Kohen tem uma Trumá que serve para ele para alguma coisa, é a Trumá pura. Então ele tem que proteger para que não se impurifique. Mas se a truma não serve para nada, é uma truma duvidosa, talvez se impurificou, talvez não, o Kohen não tem nada para fazer com essa truma. Não pode beber, porque talvez se impurificou. Não pode usar como perfume, porque talvez não se impurificou. Então fala, Yoshua, esse tipo de truma ele não tem que proteger. Ele pode deixar num local desprotegido para que se impurifique de forma clara. Assim fala, Yoshua. Vera Belezer, Hanami Reuyai, chama Yavô Elial Vitarena. Fala Belezer, que não. O Kohen agora não tem como ter proveito desse vinho de Trumat Ruyá. Duvidoso. Talvez sim, purificou, talvez não. Mas não por isso ele pode causar que se impurifique. Porque existe uma possibilidade que esse vinho se permita. Se aparece Elial Anavi e diz que esse vinho não se impurificou, o Kohen pode beber. Então, existe essa possibilidade que Eliel Anavi vai vir e permitir esse vinho. Eu falo, Rabbi Eliezer, proteja o vinho. Talvez isso que vai acontecer, talvez Eliel Anavi vai vir e permitir. Eliel Anavi aparecia para os sábios na época. Vamos continuar. Maravilha, Mashmuel, fala a vida em nome de Shmuel. Alaha que Rabbi Shimon. Fala a vida em nome de Shmuel, a lei é como Rabbi Shimon. Então, a questão é com relação ao quê? Mat Kifla, Rav Nachman Bar Yitzhak. E Rabbi Shimon. Pergunta ao sábio. Qual a lei de Rabbi Shimon? Então, e lei de Rabbi Shimon de Matnitin? Talvez Shmuel se refere à nossa Mishnah. Ou seja, Shmuel disse isso sobre o nosso assunto. Rabbi Shimon disse na Mishnah, como a gente viu ontem, o seguinte, revisando. A pessoa tem um animal primogênito, tem um behor. Ele está proibido de defeituar o primogênito, proibido de defeituar qualquer sacrifício. Então, a situação era um primogênito doente. Esse berrou está doente e para curar o animal é necessário tirar sangue. Fala, Bishimon, você pode tirar sangue. Mas ainda, se a única forma de salvar o animal é tirando sangue, causando um defeito, defeituando o animal na hora de tirar sangue, é permitido. Porque, fala, Bishimon, a intenção da pessoa não é de defeituar o animal. A intenção da pessoa é de salvar a vida do animal. Então, davar she'enu mitkaven, ele não tem intenção de defeituar, então é permitido. Davar she'enu mitkaven mutar, fala Rabbi Shimon. Então, talvez Shmuel veio dizer que a lei é assim. É verdade, escute. É verdade, diz que não. Você na prática talvez vai defeituar um animal. É proibido. Mesmo que essa não é a sua intenção, é isso que você está fazendo. É proibido. Conforme Rabi Yehuda, davar sheino mitkaven, é proibido. Conforme Rabi Shimon, é permitido. Também Shmuel veio dizer que a lei é como Rabi Shimon. Até agora a gente não sabe disso, que Shmuel fixa a lei assim, a gente já sabe. Fala o sábio nome de Rav, a lei é como Rabi Yehuda. Davar sheino mitkaven, proibido. Fala o sábio nome de Shmuel, que a lei é como Rabi Shimon, que davar sheino mitkaven, é permitido, então a gente já sabe que Shmuel fixa a lei assim. Mas ainda, Rabi Chiya bar Avin, ele próprio escutou de Rav e de Shmuel, como eles fixam a lei. Rav amara lacha que Rabi Yehuda, Shmuel amara lacha que Rabi Shimon. Rav vai como Rabi Yehuda, Shmuel vai como Rabi Shimon. Então por que disse Shmuel outra vez que a lei é como Rabi Shimon? Ele é Rabi Shimon de Braita. Então tem que ser que Shmuel veio dizer a lei é como Rabi Shimon, também com relação ao que ele fala na Braita. Então, vimos essa Braita também ontem. Disse a Braita, trazendo a opinião de Rabi Shimon, a pessoa tem um primogênito doente. Tem que tirar sangue do animal. Para Rabi Shimon, você pode tirar sangue, mesmo que você vai causar um defeito para o animal, porque essa não é a sua intenção. Lavar sheinu mitkaven mutar. Fala Rabi Shimon mais. Uma vez que você causou o defeito fazendo algo permitido, então você pode também abater o primogênito agora. Primogênito defeituoso pode ser abatido e comido. Você pode abater, porque na prática ele tem um defeito. Mesmo que a pessoa causou o defeito, ele causou de forma permitida, se não foi a intenção dele, fala Rabi Shimon, ele pode abater. Shmuel disse que a lei é como Rabi Shimon, também com relação ao abate. Rabi Shisha Bede Davide, Matan Abedia, falou sábio claramente isso. Rabi Shisha Bede Davide disse, Amar Rabi Damar Shmuel, Alahak Rabi Shimon de Braita. Disse Rabi Shisha Bede Davide, que quando Shmuel fixou a lei como Rabi Shimon, é também com relação ao que ele fala na Braita, que é permitido abater esse primogênito. Matnitin, mais uma Mishnah. Hatsurem Ozen Bebechor. Harez Eloi Shchot Olamit, Dever Abeliezer. Fala a Mishnah, a pessoa tem um animal primogênito. Ele defeituou o animal primogênito de propósito. Fala Abeliezer, ele é multado. Ele não pode abater nunca esse primogênito. Ele pecou, ele defeituou um sacrifício, ele é multado. Rahamim omrim, nolad bo mum acher ishchot alav. Fala Rahamim que não, ele é multado. Ou seja, mesmo que o primogênito agora tenha um defeito, uma vez que foi ele que causou, ele não pode abater ainda. Mas se o primogênito sofre outro defeito, sozinho, ele pode abater. Analisa aqui a Gemara. O mikanes rebelezer leolam. Na Mishnah se vê, a beleza multa a pessoa para sempre. Diz, você nunca pode abater esse Bechor. Será que a beleza multa as pessoas para sempre? Urmini, perguntamos. Misha italo baeret. Com relação à mancha da lepra. Venik tzetza. Então, naquela época, as pessoas tinham manchas de lepra impuras. Tzarat. A pessoa que tem uma mancha de lepra, ele não pode cortar essa mancha. O que aconteceu? A pessoa tinha uma mancha de lepra e essa mancha foi cortada sozinha, sem querer. A pessoa fez algo, ou alguém fez algo nele e sem querer cortou a mancha. Então, taor, ele se purificou. Ninguém cortou de propósito. Foi um acidente, então tudo bem. Na prática, ele não tem mais a mancha de lepra, ele se purifica automaticamente. Porém, tzatzab mitkaven. Se a pessoa diz que ele vai cortar a mancha de lepra de propósito, ele faz isso, ele pecou, então ele é multado. Rabelezer omer, lekshei valet do nega acher, itaer emeno, fara belezer. Agora ele não tem nenhuma mancha de lepra, mas foi ele que cortou de propósito, ele continua impuro. Ele vai continuar impuro até que nasça uma outra mancha de lepra e aí vai se purificar das duas. Se for a beleza. Então a beleza não multa a pessoa para sempre, não diz que ele está impuro para sempre. No caso do primogênito que a pessoa defeituou, a beleza multou o sujeito para sempre. Aqui não. Pergunta mais por que essa diferença. Os sábios discutem com a beleza. Nebuchadnezzar diz: essa pessoa cortou essa primeira mancha de lepra, ele está impuro até que nasça uma outra mancha de lepra e vai se purificar das duas. Fala Hachamim, Achetifrach Bekulon, Achetimaet Bartok Mikigris. Fala Hachamim, tem duas formas da pessoa se purificar. Uma forma é que nasça uma outra mancha de lepra e essa mancha se espalhe pelo corpo inteiro da pessoa. Então a Torá nos diz uma novidade, que se a mancha de lepra se espalha pelo corpo inteiro da pessoa, ele se purifica. Então nesse caso, mesmo que ele tivesse a primeira mancha ainda, ele teria se purificado, porque o corpo dele inteiro está coberto com a mancha, ele se purificaria de qualquer forma. Ou também Bartomik Gris. Ou que essa segunda mancha nasça e diminua de tamanho, menos do que um gris. Se torne menos do que um gris de tamanho, aí ele se purifica das duas. Então, se a mancha de lepra tem o tamanho menor do que um gris, o gris é um círculo com um centímetro de diâmetro, aproximadamente. Então, se nasce uma segunda mancha e o tamanho dessa mancha diminui menos do que um gris, a gente avalia que a mesma coisa aconteceria com a primeira mancha e ele se purificaria de qualquer forma. Então, a pergunta é da opinião de Rebbe Eliezer. Rebbe Eliezer diz, se a pessoa tem um animal primogênito e ele defeitua, ele é multado para sempre, nunca pode abater, mesmo que nasça outro, surja outro defeito. Aqui Rebbe Eliezer diz, a pessoa cortou a mancha de lepra, ele não está multado para sempre. Por que essa diferença? Então, Rabba Bereb Yosef, da Metervaio, falam os sábios que canis rabelez e bemamonô, begufô lo canis. Existe uma diferença bem grande entre os dois casos. No caso do primogênito, a multa é sobre um pertence dele. No caso da lepra, a multa seria sobre ele próprio. Então, explica. Mamonô ica lemeimar, deate lemeivat. Gufô mica lemeimar, deate lemeivat. Explica Rabba e Rabba Yosef. Fala, beleza. Se a pessoa tem um animal primogênito válido para o sacrifício, ele não quer sacrificar, ele quer abater e comer. Agora, se a gente vai falar que se ele defeitua, ele tem que esperar que o Behor sofra um outro defeito sozinho, o que ele perde? Pode ser que ele vai falar, eu vou defeituar agora o Behor. Se os sábios permitem o abate, não percebem que foi eu que fiz, então muito bem, eu lucrei. Se os sábios dizem, não, você não pode abater agora, tem que esperar um defeito sozinho, o que ele perde? De qualquer forma, ele teria que esperar que o defeito seja feito sozinho. Então ele vai falar, eu vou defeituar agora o primogênito. Se os sábios permitem o abate, muito bem, se eles não percebem que foi o que fiz, eu lucrei. Se eles percebem que foi o que fiz, o que eles vão dizer? Espere até que o Behor se defeitue sozinho. Muito bem, de qualquer forma ele teria que esperar. Mesmo que ele não tivesse feito nada, ele teria que esperar que se defeitue sozinho para poder abater. Então ele não perde nada. Por isso diz Rabbi Eliezer, para que ele não defeitue o Behor e peque, ele é multado para sempre. Se os sábios percebem que foi ele que defeituou, ele não pode nunca abater esse Behor. Então por isso fala Rabbi Eliezer, a multa lá é para sempre. Já no caso da lepra é diferente. A pessoa tem uma primeira mancha de lepra. Fala, beleza, se ele corta essa mancha, ele é multado, ele é impuro até que nasça uma outra mancha. Pode ser que ele nunca vai ter uma outra mancha. Pode ser que ele vai ter uma outra mancha depois de muito tempo. Ele vai estar impuro até esse momento. E vai falar, eu não vou cortar essa primeira mancha de lepra agora, porque talvez vocês vão perceber e vão obrigar que eu espere impuro até a próxima mancha, que pode ser que nunca vai acontecer. E mesmo que aconteça, ele vai ter que passar pelo processo de purificação da segunda mancha de qualquer forma. Então é melhor que ele passe agora, se purifique como manda a lei, agora, com o processo de purificação. E não continue impuro até a próxima mancha, que talvez nunca vai acontecer. Por isso, fala, beleza, é suficiente multar ele dessa forma, que ele continue impuro até a próxima mancha. Amarava, derebeleza, derebeleza, caixa, derebanan, derebanan, no caixa. Só tem a pergunta sobre a opinião de Rebbe Eliezer, como a gente respondeu agora. Não tem pergunta sobre Hachamim? Tem sim? Hachamim fala no caso do primogênito, como a gente viu. A pessoa tem um animal primogênito, ele defeitua, ele não pode abater agora. Tem que esperar até que o animal sofra um defeito sozinho. Então, uma multa bem leve. De qualquer forma, ele teria que esperar isso. Então, os sábios facilitaram bem a multa no caso do primogênito. Já no caso da lepra, os sábios dificultaram bem. Falaram, essa pessoa continua impura, mesmo que ele cortou a mancha e não tem mancha de lepra, ele continua impuro até a próxima mancha. E tem duas formas só dele se purificar. Ou que essa segunda mancha se espalhe pelo corpo inteiro dele, ou diminua de tamanho menos do que um gris. São situações específicas. Duas situações só que ele tem como se purificar, sabe? Eles dificultaram bem a multa. No caso do primogênito, facilitaram bem a multa. Então, por que essa diferença? E Adelabelezer Lokash. Então, Kedeshanina, já respondemos a opinião de Adelabelezer antes. Agora vamos responder a opinião de Rahamim. Ah, Rabemai de Avad Kansua. Ah, Rabemai de Avad Kansua. Ou seja, quando a pessoa defeitua o primogênito, ele é multado. Ou seja, os sábios dizem, é como se ele não tivesse defeituado. Então, é como se fosse um primogênito sem defeito. Não abata agora, espere até que ele sofra um outro defeito sozinho, e aí você pode abater. Mas de cavene mishre baimuma, baimuma kansua rabana, baimuma lulishtarelei. Assim fala agora aqui. Os sábios disseram, ele defeituou o primogênito, é como se ele não tivesse defeituado, é como se não tem defeito. Também no caso da lepra, a mesma coisa. Ele cortou essa lepra, é como se ele não tivesse cortado, é como se essa lepra continuasse no corpo dele. Então os sábios disseram, no caso da lepra, é como se essa primeira mancha de lepra continuou no corpo dele impura. Então, ele só vai se purificar quando nasce uma segunda mancha e ou se espalhe pelo corpo inteiro dele. E consideramos como se ele tem a primeira mancha ainda. Uma vez que a segunda mancha se espalhou pelo corpo inteiro dele, então essa primeira mancha não impurifica mais ele. Ele se purifica de toda a lepra. Ou que o tamanho da segunda mancha diminua tanto que seja menos do que um gris, que a gente avalia que a mesma coisa aconteceria com a primeira mancha. O corpo dele reagiu bem e o tamanho da mancha diminuiu tanto que ia diminuir também o tamanho da primeira mancha. Por isso ele se purificou de tudo. Mas isso não aconteceu. Ele se purificou de outra forma com a segunda mancha. Ele continua impuro por força da primeira mancha. O ponto é que é a mesma mecânica. Os sábios falam, você fez algo proibido para lucrar, é como se você não fez nada. O primogênito continua sem defeito, a mancha continua sem ser cortada. Continua. Bai Rav Papa pergunta Rav Papa. Ita etnan ou veita etnan? Pergunta Rav Papa o seguinte, o que disse Rav Eliezer nesse caso da lepra? Rav Eliezer falou, lekshevaredo negacher ita eremen. Então, o caso que a gente viu. A pessoa tem uma primeira mancha de lepra e ele cortou. Fala, beleza. Ele tem que esperar uma segunda mancha nascer e aí ele vai se purificar das duas. Será que a versão correta é ita eremenu ou veita eremenu? A diferença é, se for ita eremenu, quando nasce a segunda mancha de lepra, ele automaticamente se purifica da primeira, depois ele se purifica da segunda. Isso é ita eremenu. Ou veita eremenu, ou seja, que ele continua impuro, mesmo que nasceu a segunda mancha, ele continua impuro da primeira mancha também, e ele vai se purificar da segunda mancha, e vai se purificar, nesse momento, da primeira mancha também. A questão é, será que quando nasce a segunda mancha, ele já está automaticamente puro da primeira, e continua impuro da segunda, ou não, nasce a segunda mancha, ele continua impuro da primeira também. Ele só vai se purificar da primeira mancha quando ele se purificar da segunda. Vai se purificar das duas ao mesmo tempo. Pergunta para Lemaina Fukamina, que diferença isso faz? De qualquer forma, ele está impuro, a pureza da lepra, por causa da segunda mancha. E quando ele não se purificar da segunda mancha, ele continua impuro. Então que diferença faz se ele se purifica quando a segunda mancha aparece? Ou quando ele se purifica da segunda mancha. Que diferença isso faz na realidade se ele está impuro de qualquer forma, impureza da lepra, até se purificar da segunda? Fala, mas tem uma diferença. Lechatan, Shinirabo nega. Com relação a um recém-casado, um Hatan. O Hatan é o homem nos 7 dias de Sheva Brachot. 7 dias de festas depois do casamento. Detran fala a Mishnah. Hatan Shinirabo nega. Notnim lo Sheva Yamim. Lo Litzalito ou Lexuto. Então, tem mais uma lei interessante da lepra, como a gente sabe. A pessoa tem uma mancha de lepra. Essa mancha tem as leis de impureza. Ele não é impuro ainda, enquanto o Cohen não verificou a mancha e disse que está impuro. Ele só se impurifica quando o Cohen diagnostica essa mancha e confirma que é uma mancha impura. Agora, a pessoa se casou e apareceu no corpo dele ou na roupa dele uma mancha de lepra. Fala, Mishnah. A gente tem consideração com a situação dele. Está nos dias do Sheva Brachot. Então, se ele vai se impurificar a impureza da lepra, ele tem que se afastar de todo mundo. Então, sabe, eles falaram, nasceu uma mancha de lepra para o recém-casado, ele pode esperar. Deixa passar o Sheva Brachot, e aí ele mostra essa mancha para o Cohen. Mais uma lei. Outra situação. A pessoa está nas festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Ele vai para o Beit HaMikdash e surge no corpo dele uma mancha de lepra. Se ele vai ir para o Cohen agora e o Cohen vai dizer que ele está impuro, ele tem que se afastar de todo mundo, ele não pode sacrificar nada, não pode comer sacrifício. Então, sabe, eles tiveram consideração também e disseram, espera a festa passar, aí você mostra para o Cohen. Porque agora ele não está impuro. Então, o quê? Da questão é a seguinte, como eu disse, Rafa, será que é Ita Etnan ou Ve Ita Etnan? Digamos que a pessoa, ele teve uma mancha de lepra e ele cortou essa mancha. Então, ele está multado. Ele continua impuro até a próxima mancha. Agora ele se casa nesse interim. Ele se casa, está nos dias do Sheva Brachot e aparece uma outra mancha. Então, se é Ita Etnan, quando nasce a segunda mancha, ele automaticamente se purifica da primeira. Então, da primeira ele se purificou. E da segunda ele não se impurificou ainda. Ele está no Sheva Brachot. Ele não mostrou para o Cohen ainda. Então, nesse momento, ele está puro completamente. Mas, se é Veita Etnan, então, ele só se purifica da primeira quando ele se purifica da segunda. Ele continua impuro depois que ele cortou a primeira mancha. Ele se casou. Ele continua impuro. Nasce uma segunda mancha, ele continua impuro. Enquanto ele não se purificou da segunda, ele não se purifica da primeira. Essa é a questão. Será que nesse interim ele se purificou quando nasceu a segunda mancha? Nos dias do Sheva Brachot, ele não se impurificou ainda da segunda mancha, ele já se purificou da primeira? Se é Ita Etnan, mas se é Veita Etnan, ele continua impuro da primeira, só vai se purificar quando ele se purificar também da segunda. Essa é a questão. Ele é amado. Veiteret nan sof sof kilometamit lebatreta. Hamitamia vekai mikamaita. Essa é a questão. My take. Agora, fica na dúvida. Continua. Baimirei e rabime mirabizeira. Perguntou rabime para rabizeira. Tzorem ozen bebehor umet. Maulik nos beno acharav. Vamos seguir a opinião de Rabeliezer. Para simplificar. O sujeito tem um animal primogênito. Ele foi e defeituou o animal de propósito. E foi desmascarado. Então, fala, beleza, você não pode nunca abater esse animal. Uma multa. O que acontece se ele morre? E o filho dele herda esse behor. Será que o filho também não pode abater? Nunca? Ou será que ele pode abater? Ou seja, ele não vai abater agora, porque ele não pode abater o primogênito defeituoso se o defeito foi feito por uma pessoa. Mas talvez o filho herda o behor, espera que ele se defeitue sozinho e possa abater. Essa é a questão. Será que o filho entra no lugar do pai exatamente e recebe a multa que o pai tinha e nunca pode abater? Ou será que no futuro, quando o behor sofre um defeito sozinho, o filho vai poder abater? Somente o pai foi multado, o filho não. Essa é a questão. Então a Gemara vai trazer dois casos paralelos. Então, vamos introduzir um pouco. A pessoa, ele comprò un goi come schiavo, è un Ebed Cnani. Esse goi, comprato come schiavo, ele si converte parzialmente para o judaísmo. É um Ebed Cnani, tem que cumprir as mesmas mitzvot que a mulher judia tem que cumprir. Então, o sujeito comprou um goi como escravo, tem um Ebed Cnani, depois ele vendeu esse Ebed Cnani para um goi. Problema? Esse Ebed Cnani está obrigado às mitzvot. Ele já se converteu parcialmente. Agora ele vai ser vendido para um goi, o goi não vai deixar de cumprir as mitzvot. Então, o judeu vendendo o Ebed Cnani para o goi está causando que o Ebed Cnani cometa pecados. Então, os sábios multaram esse judeu e disseram, você tem que comprar de volta o Ebed Cnani. Vai para esse goi e compra de volta. Se o goi quer mais do que o valor do escravo, você tem que pagar. Então, existe uma questão, o que acontece se esse judeu morre? Será que o filho dele também é multado ou será que não? Assim como a gente perguntou, será que o filho é multado com relação ao primogênito que o pai defeituou? Será que o filho é multado aqui e o filho também tem que pagar para esse goi para comprar esse Ebed Cnani de volta? Então fala, Mará. Se vamos dizer que nesse caso do escravo o filho é multado, o filho tem que pagar para esse goi comprar esse Ebed Cnani de volta, mesmo assim, não é prova daqui para o nosso caso do primogênito. Por quê? Talvez só lá, no caso do Ebed Cnani, os sábios multaram o filho também. Porque cada dia que esse Ebed Cnani pertence ao goi, ele está cometendo mais pecados. Então por isso falam os sábios. O pai morreu, o filho tem que também resgatar. Entra no lugar do pai, também tem que pagar para o goi comprar o Ebed Cnani de volta. Mas no caso do Behor, o pai defeituou o Behor. Agora, nenhum pecado está sendo feito depois. Talvez o filho não é multado. Então não tem prova do caso do Ebed Cnani para o caso do primogênito que o pai defeituou. Então, outro paralelo. Intem Zelomar, que vem Melachtuba Moed. Em Pesach em Sukkot, como a gente sabe, tem os dias de Rola Moed, que não podemos trabalhar de modo geral. Mas tem exceções à regra. Se davar a Aved, se a pessoa não trabalhar, ele vai ter um prejuízo, ele pode trabalhar. Agora, o sujeito tinha um trabalho para fazer e ele empurrou o trabalho até o Rola Moed. No Rola Moed ele diz, se eu não fizer o serviço, eu vou ter um prejuízo, então eu vou fazer no Rola Moed. Ele podia ter feito antes. Ele é multado, ele não pode fazer esse serviço. Porque ele empurrou o serviço para o Rola Moed, ele podia ter feito antes, então ele não pode fazer. Então existe uma questão, o que acontece se ele morre? Será que o filho dele pode fazer esse serviço ou não? Então aparentemente é a mesma questão do que o caso do que o pai defeituou o Behor e morreu. Então fala, se vamos dizer que no caso do Rola Moed, o filho pode fazer esse serviço. O pai empurrou o serviço para o Rola Moed e morreu, o filho pode fazer. Porque na prática não foi o filho que empurrou e se ele não fizer vai ter um prejuízo, então ele pode fazer. Se vamos dizer assim que o filho não é multado, mesmo assim não é prova para o caso do primogênito. Por quê? Mishum de lorda leissura. Nesse caso, o pai empurrou o serviço, mas ele não fez nenhum trabalho proibido no Rola Moed ainda. Ele empurrou, atrasou o serviço para ser feito no Rola Moed, mas ele não fez nenhum trabalho proibido ainda. Então, talvez, nesse caso, a multa é mais leve. O pai não pode fazer, mas o filho talvez sim. Já no caso do primogênito, o pai defeituou o primogênito, ele cometeu um pecado. Então, talvez, nesse caso, é mais grave. O filho também é multado. Aramaile de decansurabanan valeite, ou de mamonecansurabanan valeite. Então, a Gemara explica melhor a questão. O pai defeituou o primogênito. Os sábios multaram ele, disseram. Você não pode abater esse primogênito nunca, como o Rabi Eliezer disse. Será que os sábios multaram só o pai que pecou? O pai tem essa multa? Se ele morre, o filho dele não pecou, não tem essa multa, e o filho pode abater futuramente? Ou será que quando os sábios multaram, colocaram a multa sobre o animal? Disseram, esse animal não pode ser abatido nunca. Então se o pai morre, o filho também não pode abater. כי אתה בידי סמרות, אז יחקה יסוב לו הנימה. עשר כסתר. אתה אומר לי את הניתוח, אספונדר עושה בג'ומה משנה. שדה שנתקבצה בשביעית. תזרע למוצא שביעית. Tajin Jasabi, que no sétimo ano na terra de Israel, o Shvi'it, o ano sabático, não podemos trabalhar os terrenos. Fala a Mishnah. A pessoa no Shvi'it limpou o campo dele tirando os espinhos. É um serviço que é proibido, mas é um serviço não tão considerável assim. É um serviço leve. Os sábios não multaram a pessoa. Ele pode semear depois do Shvi'it. Itaivá ou Nidairá. Se a pessoa adubou o campo dele, de qualquer forma que seja, é um serviço considerável. Existe uma multa. Ele fez um serviço considerável no terreno, no Shvi'it, ele é multado, ele não pode semear, mesmo depois do Shvi'it. Tem que esperar mais um ano. Naktinan hitiva umet benozora. Fala do Bilsi Benamchanina, a lei é que a gente recebeu, que se esse sujeito, ele aduba o campo dele no Shvi'it e ele morre, o filho dele pode semear depois do Shvi'it. O filho não foi multado. Amale de Dekansurabanan, lebrei lokansurabanan. Então o que se vê daqui? Quando os sábios multam a pessoa que fez algo proibido com o pertence dele, os sábios multam a pessoa. O pai adubou, o pai é multado, ele não pode semear depois do Shvi'it, tem que esperar mais um ano. Mas ele morre, o filho dele não é multado. Não foi o filho que adubou. Então você vê que a multa é sobre a pessoa que pecou, não sobre o campo. Então o filho pode semear depois que o pai morre. Então a mesma coisa aqui no caso do primogênito. O pai defeituou o primogênito. O pai foi multado, ele não pode abater. Ele morre, o filho pode abater. Depois que o primogênito sofre um defeito sozinho. Então, Amarabai fala bem. Naktina, uma outra lei parecida. Timei Tarot, Tarotav Shel Chavero, Umet, Lokan Subeno Acharav. Então, a seguinte situação. Reuven, ele foi na casa de Shimon e ele impurificou de propósito as frutas de Shimon, por exemplo. Então, pela Torá, Reuven não tem que pagar nada por isso. Maitama, Ezek Shenonika, Loshme Ezek, porque existe uma regra, que se Reuven causa um dano para Shimon, é um dano que não é perceptível. A pessoa que olha para essas maçãs não vê nenhum dano, que as maçãs foram impurificadas. Então esse dano é um dano mais leve do que o normal, e pela Torá, pela lei seca, Reuven não tem que pagar. Mas os sábios multaram Reuven. Graça de Rabanan. Os sábios falaram, Reuven, você impurificou as maçãs de Shimon, você tem que pagar. Agora, se Reuven morre, o filho dele não tem que pagar. Quando os sábios multam a pessoa, multam o pecador, multaram o Reuven, ele morre, o filho dele não cometeu nenhum pecado, não tem que pagar essa multa. Como no caso do primogênito, o pai defeituou o Behor, ele não pode abater, mas o filho dele futuramente vai poder se o Behor sofre um defeito sozinho. Isso eu falei, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver três Mishnah novas. Vamos ver um caso diferente, que a pessoa defeituou o Behor e pode abater. Vocês com muito mais amigos. Amém, amém.